Vamos conversar então a partir de agora com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio, Marconde, Macário, sei que está aí com vocês. Um prazer muito grande falar com os amigos, irmãos, conterrâneos aí de Campo Formoso.
Deputado, vamos logo aqui a um assunto que foi bastante discutido aí a nível nacional, que foi a eleição da Câmara Federal e também do Senado no último dia 1º. É claro, vamos nos ater aí à eleição da Câmara Federal, onde o senhor foi um dos articuladores aí para essa vitória do Arthur Lira, do PP de Alagoas. Como é que se deu aí esse processo de articulação que chegou à vitória aí do Arthur Lira?
Olha, Arthur é meu amigo já há 6 anos, desde o início. E quando eu cheguei na Câmara dos Deputados, foi uma das pessoas que a gente se aproximou mais, pela amizade, inclusive, familiar. Eu tinha a mesma pretensão dele, nós não estávamos próximos, cada um trabalhando para o seu lado. Quando as coisas não deram certo para mim, eu o apoiei, ajudei viajando aí para o Brasil, a apresentar as pessoas que eu tinha relação de que ele não era tão próximo, e graças a Deus a gente obteve um resultado. Espero que isso seja bom e importante para o Brasil. Ele já está fazendo algumas mudanças importantes no dia a dia da Câmara dos Deputados, que vai surtir efeito na tramitação das matérias. O importante é que a gente agora centrar todos os esforços no sentido de trabalhar pela imunização de toda a população brasileira, para que a atividade econômica possa voltar à sua normalidade. E a gente vai fazer todo o possível para que isso seja alcançado o mais breve possível, retomando a força da economia, a atividade econômica, voltando projetos importantes de interesse da equipe econômica do governo, e espera que todas as reformas que precisam ser feitas sejam iniciadas logo agora para que a gente possa concluí-las durante o decorrer desse ano.
Para finalizar sobre esse assunto, tem aí a insatisfação do Rodrigo Maia, né, com essa derrota, inclusive falando de traição aí com relação ao presidente do DEM, o ACM Neto. Como é que o senhor vê também essa questão aí dessa insatisfação, que inclusive pretende sair do Democratas?
Olha, a gente fica onde está satisfeito, né? Ele, a pior coisa é você não assumir a responsabilidade. Ele foi o próprio coordenador da sua própria sucessão, nós éramos uma bancada de 30, ele tinha influência sobre só a bancada do Rio de Janeiro, que mostra que ele não procurou se aproximar da bancada ao longo do mandato, mas são águas passadas, não adianta ficar remoendo esse tipo de coisa. Ele toma a decisão que ele acha melhor para a vida dele, vamos construir o melhor caminho para o Brasil. Isso é o que importa agora. Não adianta ficar falando de política no momento em que morre mais de 1.000 pessoas por dia vítima da Covid. A gente tem que centrar todos os esforços no sentido de conseguir o mais rápido possível a maior quantidade de vacinas e disponibilizar elas à população brasileira para que a gente possa imunizar a população e votar projetos, trabalhar no sentido de acelerar a retomada do desenvolvimento econômico, porque durante o ano passado inteiro o país ficou parado e a gente precisa retomar de forma mais célere possível a atividade econômica para que a gente volte a crescer.
1h13, nós estamos conversando com o deputado federal Elmar Nascimento. Marconi.
Deputado, boa tarde. Ontem repercutiu em rede nacional diversas emissoras que hoje será formada a comissão mista de orçamento. E o senhor ainda continua cotado para assumir a presidência desta comissão que destina o orçamento do Brasil em investimentos?
Olha, eu passei ontem em São Paulo fazendo um check-up. Graças a Deus estou bem. Cheguei em Salvador, hoje é aniversário de minha filha. Passar com ela, a comissão deve estar sendo instalada hoje. Deve ser votada em apenas 30 dias, apenas para referendar o que foi proposto pelo governo federal. É o que se pode fazer através de agora. E o orçamento vai ser corrigido durante o decorrer do ano, com a votação da PEC emergencial, que vai abrir espaço para investimento. Hoje não há nenhum espaço para investimento, não tem espaço fiscal. E a outra coisa é a votação de vários PLNs ao longo do ano para poder corrigir eventuais equívocos. O que tem disposto no orçamento vai, se possível, criar alguma coisa de auxílio emergencial para apenas 1 ou 2 meses, ou seja, todo orçamento vai precisar ser corrigido depois. O presidente Arthur Lira me convocou para uma nova missão. Eu, infelizmente, não posso falar ainda, porque demanda uma articulação e cabe a ele próprio anunciar. Eu saí dessa criação da comissão de orçamento, porque vai ser uma comissão de funcionamento de apenas um mês, num momento em que a gente tem umas outras missões importantes. Então, nos próximos dias ele deve estar anunciando aí o que é, imagino que só eu e ele saiba, além de outras pessoas que ele está conversando. E é isso aí.
Deputado, trazendo aqui agora para a nossa região, como é que estão aí as questões voltadas para a Codevasf, emendas, os trabalhos, não só para Campo Formoso, mas também na região, os investimentos, na verdade.
Então, vocês viram que todas as obras patrocinadas pela gente via Codevasf continuam a pleno vapor. Todas as obras que estavam sendo tocadas aí no município de Campo Formoso continuam avançando. Não era nenhuma obra eleitoreira, no sentido de que seria paralisada no pós-eleição e ficaria aí às traças. Ao contrário, as obras continuam sendo tocadas, intervenções importantíssimas. Agora, a licença ambiental foi dada e o saneamento da cidade inteira, é a maior obra da história do município, vai ser tocada e iniciada já por esses dias. As obras de pavimentação asfáltica no interior, as obras de pavimentação de paralelo também estão tendo continuidade, e a gente está trabalhando alguns recursos para anunciar algumas coisas boas já nesse orçamento de 21, que depende muito do espaço fiscal. Todas as promessas de campanha feitas pelo prefeito Elmo foram concentradas e sobretudo as maiores intervenções no link que tem com o nosso mandato na Câmara dos Deputados, e a população pode ter certeza que todas elas serão cumpridas. E eu acho até que vão ter novas surpresas de coisas que a gente não assumiu e que vai realizar. Ele precisa, nesse instante, a gente passa um momento, uma transição difícil com a questão da Covid, que afetou primeiro meus pais, depois ele, com uma doença que nos traz, inclusive, sequelas até hoje. Mas as pessoas podem ficar tranquilas que tudo será resolvido. O que ele precisa fazer agora, está fazendo, é arrumar a casa para que as coisas possam funcionar da forma que a gente deseja, e no decorrer do ano nós vamos anunciar um monte de coisa. Já tem muita coisa aí para ser inaugurada e vai ter muito mais para ser anunciada. Eu espero que na próxima ida nossa aí a Campo Formoso a gente já tenha alguma coisa concreta para poder anunciar, além de uma série de obras aí para inaugurar.
Deputado, qual a sua reflexão e análise sobre o aumento no preço dos combustíveis, que isso atinge diretamente o povo brasileiro, inclusive Campo Formoso, diante do GLP, o gás de cozinha, os combustíveis em que aumenta o valor do frete, o valor do transporte de cargas de mercadorias, e isso a gente direciona principalmente porque o efeito dominó chega a Campo Formoso.
Não tenho dúvida, sobretudo quando aumenta o preço do óleo combustível. Isso tem consequência no frete e, por via de consequência, em alimentos e tudo, material de consumo, tudo. E isso termina gerando inflação. Toda a nossa luta, quando votamos o teto de gastos, toda a luta pela manutenção, inclusive, do teto de gastos, da responsabilidade fiscal, é para evitar a volta da inflação. As pessoas falam, auxílio emergencial durante determinado momento foi R$600. Ele não se mantém, não tem como pagar uma conta dessa. Deve ser feito alguma coisa aí, eu não sei que valor, se estou de R$200, de R$300, mas a cada dia que se cria um programa novo, você tem que fazer cortando alguma coisa, sob pena de que você fure esse teto, ou seja, passe a gastar mais do que arrecada. E a partir do momento que você faz isso, você gera inflação, com consequência disso, aumento de combustível. E quem é que é o mais afetado? É justamente o mais pobre. As pessoas que têm mais idade, que tiveram oportunidade de conviver com períodos de inflação e até de hiperinflação, sabem que aqueles que convivem com um relacionamento com um banco, aplicava dinheiro em overnight, de que rendia correção monetária de um dia para o outro, e quem era prejudicado era justamente o pobre, que tem o dinheiro do salário e tem uma reposição salarial, às vezes trimestral, quadrimestral, naquela época. Hoje é por ano. Quando você traz esse tipo de aumento, o maior prejudicado é justamente a pobreza. É por tudo isso que a gente luta no sentido da manutenção do equilíbrio fiscal, que o país não gaste mais do que arrecada, sob pena de que a gente tenha esse tipo de coisa que a gente está assistindo aí hoje, que é o aumento do combustível, que vai gerar inflação e que tem consequência em toda a cadeia, e que traz a inflação de volta. Vai ter um aumento de inflação.
Deputado, ainda nessa questão de economia, o presidente da Câmara, Arthur Lira, colocou em pauta aí a discussão da autonomia do Banco Central. Na visão do senhor, de que forma isso favorece aí para a economia do país, essa questão da autonomia do Banco Central?
Olha, tem uma série de projetos, não é só a autonomia do Banco Central, esse é um deles, talvez o mais simples, para mostrar que a política não vai mandar na condução do Banco Central, e estão postos fundamentos macroeconômicos no sentido de manter o equilíbrio fiscal do país. O que é que a gente precisa para poder, nesse pós-pandemia, numa economia de guerra, trazer investimento não só dos investidores locais, mas sobretudo do mercado internacional? É oferecer segurança jurídica. Esse é um dos projetos que oferece segurança jurídica, de que você não vai ter mudança de regra para aqueles que resolverem investir o Brasil. A gente deve votar aí a lei do gás, o marco regulatório da mineração, devemos votar a questão das ferrovias, marco regulatório das ferrovias, uma série de projetos que vão abrir. O marco geral do saneamento, só está votando um veto, ser votado agora, que vão abrir para que exista um aumento significativo de investimento do mercado no Brasil, e para isso a gente precisa ter uma legislação que ofereça segurança jurídica para o investidor. Esse projeto de autonomia do Banco Central vai nesse caminho.
Agora, 1h22, deputado, nós temos aqui perguntas dos ouvintes através do WhatsApp 74988370675. Vamos trazer o Leandro Daniel fazendo esses questionamentos aí para o senhor. Leandro.
Deputado, boa tarde. Tem dois questionamentos que a gente destaca de ouvintes sobre a área de infraestrutura. O primeiro é sobre a previsão de término da obra da rodovia que liga Lagoa do Porco à Laje dos Negros. A segunda é sobre a questão da construção de um hospital aqui em Campo Formoso. O que é que o senhor pode dizer em termos de previsão? Dois questionamentos de ouvintes.
Olha, sem fazer previsão com prazo, que eu não acompanho o dia a dia de execução de obra, o Elmer que acompanha aí, não pode ser diferente, tudo distante de Brasília desse prazo, a empresa está executando, ela só recebe conforme medição. Quanto mais demora, é pior para ela. Então, acredito que agora, passado todas essas dificuldades ligadas à pandemia e abertura do orçamento no início de ano, as obras devem ir em todo vapor. Eu espero, nesses 30 dias, ter condição da gente poder marcar já a inauguração e avançar com as outras obras da pavimentação, que vai ligar aí com a da Ponte, Puxadeira, Baixio, todas as obras que a gente já tinha anunciado, que tem recurso assegurado e que vão ter continuidade. O hospital é um compromisso da campanha do Elmo que nós vamos fazer. Eu espero ter condições de já colocar no orçamento de 21 para que a gente possa iniciar uma obra. Vai ser uma obra de referência desse mandato. É claro que uma obra de um hospital você não constrói em um ano. Vocês viram aí uma obra grande que é do Instituto Federal, que está quase em fase já de finalização, que levou algo em torno de 2 anos. O hospital é uma obra muito mais complexa. Se do ponto de vista de estrutura física é uma obra mais ou menos do mesmo tamanho, mas de execução que impõe toda uma questão de elétrica, de oxigênio, desse tipo de coisa, que demanda muito mais complexidade. Uma obra para 2, 3 anos aí, se a empresa der execução completa. Isso era de forma diferente, porque o IFBA é executado diretamente pelo próprio instituto que licitou. que um hospital deverá ser feito via convênio com a prefeitura municipal, que os recursos são passados via Caixa Econômica, que tem que aprovar todo o processo de licitação, fazer medições para poder liberar pagamentos, ou seja, um processo de execução muito mais complexo e demorado, mas que eu espero já iniciar colocando recursos no orçamento de 2020.
Deputado, quanto à entrega e inauguração do IFBA aqui em Campo Formoso, o que é que o senhor já pode adiantar para a gente?
É a mesma coisa, eu não me envolvo muito nesse processo de execução de obras, nem tem como, nem porquê. O meu processo acaba na liberação financeira do recurso. Então, desde o ano passado, quando nós anunciamos, tem o dinheiro para a execução inteira da obra, na conta do Instituto Federal, eles licitaram, a obra está em andamento e os pagamentos são feitos conforme a medição. Pelas fotos que o pessoal me encaminha, eu acho que está bastante avançado. Quando estiver quase ficando pronto, eles devem nos contactar para a gente marcar a inauguração e também ver a parte toda de selecionar os cursos mais adequados. Bom, a minha parte, enquanto deputado, que é liberar o recurso para executar a obra, ele já está concluído.
Estamos conversando hoje aqui no 98 Notícias com o deputado federal Elmar Nascimento. Deputado, uma expectativa aí com relação ao novo presidente da Câmara, o Arthur Lira, é com relação a dar sequência, andamento aí na reforma administrativa. O que tem expectativa aí com relação aos trabalhadores, servidores públicos e também uma expectativa da população de um modo geral com relação nessa reforma, retirada de algumas regalias da classe política? O senhor acredita que tem clima para discutir esses assuntos aí na Câmara Federal?
Olha, é urgente e necessário. Você não pode ter um governo de que, vamos dizer, a nível até de prefeitura, 70%, como acontece com 90% das prefeituras da Bahia, do Brasil, 70% dos recursos seja destinado apenas a pagamento dos servidores. Ou seja, você vai ter 70% da receita de um município destinada a 2% da população. E 98% fica com 30%. Quer dizer que essa conta está errada, não dá certo. Então, a reforma administrativa não vai mexer em direito adquirido. Quem já entrou, passou em concurso público, fez a opção e tem seus direitos garantidos até hoje, nada vai ser mexido. Isso é a questão que está na Constituição. Agora, será feita mudanças daqui para frente, para quem queira entrar no serviço público a partir de hoje, e que vai sinalizar para uma regra que equacione melhor isso. Então, nós devemos votar agora, esse ano, a reforma administrativa, a reforma tributária, reforma política, todas as reformas que precisam ser votadas para uma série de leis importantes, como a lei do gás, a lei das rodovias, da mineração, enfim, uma série de marcos regulatórios que vão oferecer segurança jurídica para a gente conseguir atrair recursos para o Brasil.
Bom, deputado, estava prevista para amanhã a visita do ex-prefeito de Salvador e presidente do DEM, ACM Neto, aos municípios de Senhor do Bonfim e Campo Formoso. Como o senhor vê essa aproximação de Neto com o interior do estado, uma vez que está em eminência uma pré-candidatura ao governo do estado? Faz muito tempo, ainda tem muito tempo, é só em 2022, mas ele começou com suas andanças pelo interior, foi adiada essa visita para uma outra data.
Mas para que não confunda as coisas, ainda não é uma questão política nem eleitoral. Apenas nós tivemos aí, Deus e a população baiana dá privilégio de que as oposições administrem alguns municípios importantes do estado. Dentre esses municípios tem Juazeiro, Senhor do Bonfim e Campo Formoso, na nossa região. A prefeita de Juazeiro está de Covid, e aí foi adiado essa ida, que é apenas uma troca de experiências, em que o presidente ACM Neto vai mostrar como foi a sua experiência ao longo de 8 anos em Salvador, uma cidade que dizia que era inadministrável, que ele pegou quebrada, e que ele teve esse sucesso todo na administração, a ponto de se reeleger com 74% dos votos e fazer o sucessor dele, o seu vice-prefeito, com mais de 60% dos votos, por conta do sucesso que foi a sua administração, do equilíbrio fiscal, dos desafios logo do início que tem que ser feito, das ações que precisam ser colocadas. Então era uma coisa mais administrativa, dirigida aos prefeitos e secretários municipais, para ajudar a cada um a dar um ambiente da gente poder dividir essa experiência dele com os prefeitos que estão ligados ao nosso grupo político na Bahia inteira, para tentar harmonizar a forma de ação de todos esses prefeitos, para que eles consigam fazer uma administração que tenha sucesso, como foi do ACM Neto Salvador.
Bom, deputado, aqui na região do Piemonte Norte, 3 prefeitos se elegeram que o senhor tem uma ligação direta politicamente. É um aqui em Campo Formoso, Laércio Júnior, em Seu do Bonfim, e o Louro Maia, em Filadélfia. Qual a sua perspectiva de administração destes 3 prefeitos, sendo que não haja nenhuma interrupção durante o mandato de cada um, nenhuma alternância com relação à administração e interferência de outros poderes que possam vir a ter uma mudança no quadro durante esses 4 anos?
Marco, você faz uma pergunta de uma forma direta, eu vou responder diretamente, porque as pessoas têm ligado preocupado. Quem quiser buscar a eleição vai ter que disputar no voto e ganhar. E nos próximos 40 anos vai ser difícil ganhar da gente, porque o AMO vai fazer a melhor administração da história, vou empurrar recursos no município, como eu prometi na campanha, nós vamos fazer o hospital, vamos fazer pista de Laje a Juazeiro, vamos deixar aquele povoado que o povo merece transformado numa pequena cidadezinha, vamos botar água na região inteira de Tuiutiba. Eu vou me preocupar com os problemas macros. O dia a dia da população, quem vai tocar é o Elmo aí. Ele é um político que tem um carisma muito grande, gosta de mexer com gente, gosta das pessoas, do jeito que ele trata, quem o conhece sabe, e do jeito que trata o pobre, ele trata o rico, não tem diferença. Do mesmo jeito que ele recebe um, ele recebe o outro na casa dele. Vai ser eleito, vai ser reeleito, vai fazer o sucessor dele, porque vai fazer a melhor administração que a história de Campo Formoso já mostrou. Se Deus me permitir, me der saúde, continuar dando as condições, nós vamos ter um avanço muito grande com obras importantes para transformar totalmente a realidade de Campo Formoso e construir tudo o que nós nos propusemos na campanha. Acho que o povo aprovou a proposta do que ele fez, sabe que ele tem capacidade, e quem quiser ganhar uma eleição para ele vai ter que se candidatar daqui a 4 anos, como ele fez quando perdeu, se recolheu e veio 4 anos depois e mostrou capacidade de ganhar. As pessoas podem ficar absolutamente tranquilas de que, com a consciência de quem não fez nada errado, ao contrário, as pessoas assistiram em uma campanha absolutamente limpa, nós vamos construir uma administração que dê todas as condições de que na sua reeleição ele possa ter a maior eleição proporcional da história do município. Eu tenho muita confiança nisso, porque acredito na capacidade dele e vou ajudá-lo a não só cumprir todos os compromissos de campanha, mas poder suplantar as questões que ele colocou para o povo de Campo Formoso e fizeram com que ele fosse eleito.
Ok, deputado, para finalizar, gostaríamos que o senhor aproveitasse aí e falasse sobre a saúde do seu pai, o senhor Aloysio Nascimento, uma vez que o senhor está em Salvador, e pode trazer informações aí para a gente. A vacina está chegando, o senhor pode até comentar também aí com relação a essa questão de vacina que chegou ao Brasil, né? O presidente mudando também um pouco aí o seu conceito com relação a essa questão de vacinação, a Anvisa aprovando cada vez mais aí nessa discussão de aprovar novas vacinas, a tendência é mais vacinas chegarem ao Brasil, né? Novos laboratórios fornecendo aí essa medicação, essa vacina, e a expectativa aí dessa questão de vacina e também a saúde do seu pai, o senhor Aloysio Nascimento.
Olha, graças a Deus, o Elmo está lá até no hospital acompanhando ele, está muito bem, está recuperando, se Deus quiser vai passar por mais essa, depois vai ter que fazer um check-up com o meu filho, todos aqueles que já passaram pelo Covid tem que depois acompanhar se, geralmente quem tem alguma comorbidade, ela pode ser ampliada, no meu caso eu tenho hipertensão. A pressão ampliou, eu tive que mudar a medicação, a gente tem que ter esses cuidados, e eles estão tendo, e voltar, e trabalhar para a gente poder voltar o mais rápido possível à vida normal. Eu me esqueci, você falou aí há pouco sobre essa questão que envolve Campo Formoso e Senhor do Bonfim. São dois jovens, o Elmo e o Lésio Júnior, acho que eles podem fazer uma grande parceria no sentido, desde as coisas mais simples até as mais complexas, para fazerem juntos, para trocar experiência. Agora, para vocês terem uma ideia, por metade do preço do que tinha antes, eles contrataram aí uma ampla casa de saúde em Salvador para poder atender aos municípios de Campo Formoso e Bonfim juntos, economizaram dinheiro, conseguiram um imóvel de muito, muito maior, de mais ampla qualidade, e isso vai desde esse tipo de coisa até a execução de obras, e inclusive na hora que isso for possível, a pandemia passar, realizar festas, poder fazer com que os dois maiores municípios da região andem de mãos dadas, juntos, para que o sucesso que se tenha na administração em Campo Formoso seja refletido em Senhor do Bonfim e vice-versa. São dois jovens de cabeça aberta, trabalhadores, eu acredito muito neles, e da minha parte, o que eu puder fazer aqui de Brasília, vocês vão ver uma mudança completamente de postura. Inclusive, nas minhas entrevistas aí, não sei o que está acontecendo na prefeitura, quando o Elmo foi escolhido e indicado candidato, a respeito de ser meu irmão, não vou fazer qualquer tipo de ingerência na administração dele. Ele é que vai tocar, ele foi que escolheu os seus secretários, os seus auxiliares, a forma que vai. A única coisa que eu peço é que toque bem a administração, administre como administra a empresa da gente, para poder me ajudar a capitalizar recursos. Vocês podem ver que eu tive aí no dia da eleição. Acompanham o meu dia a dia nas redes sociais, são uma série de reuniões. Eu vou ocupar um posto importante aí nos próximos dias na Câmara Federal, que vai me demandar ainda mais tempo. Tudo isso também é bom, porque para os municípios que eu represento, significa que eu posso utilizar prestígio para poder levar recursos e obras importantes. Agora, o dia a dia da administração municipal é de única e exclusiva responsabilidade do Elmo. Ele está aí cercado de pessoas, escolheu um secretariado da melhor qualidade, tem o ex-prefeito Santana aí com quem ele sempre se aconselha, que o orienta para colocar sempre nos trilhos. É claro que aqui ou lá pode ter algum equívoco, mas por conta da minha vida hoje, eu não tenho condições de estar no dia a dia participando das decisões locais. Ajudo mais de outra forma, muito mais propositiva. Tenho certeza e confiança de que ele exercerá um grande mandato, com toda a independência que todo e qualquer prefeito precisa e deve ter. A minha função é, como deputado, viabilizar recursos para o município, sobretudo para o município de que eu nasci, que minha família mora e que eu tenho todos os meus amigos. Vou trabalhar sempre com a cabeça no Brasil, na Bahia, mas sobretudo em Campo Formoso. Fazer todo o possível para que a administração do meu irmão seja uma administração de sucesso, como trabalharia, fosse quem fosse o aliado. Tenho certeza que ele vai fazer com toda a independência. Eu não participo das decisões diárias da administração. As notícias que eu tenho é que ele está indo bem.
Ok, deputado, obrigado pela participação conosco aqui no 98 Notícias de hoje.
Eu que agradeço aí a vocês a oportunidade. Eu desde a eleição não vou aí no município, mas estou trabalhando. Eu acredito que já na próxima aí a gente vai inaugurar algumas obras fruto de recursos nossos que empenhamos aí para os municípios, e vamos anunciar muita coisa importante. Se Deus quiser, nesses próximos dois meses, obras importantes e grandes que nós nos comprometemos na campanha no ano passado, nós vamos estar em condição de anunciar para que a gente possa iniciar ainda no primeiro semestre desse ano.